There is a fifth dimension beyond that which is known to man.
You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to...
Críticos de Sofá.
Um programa sobre...
Cinema.
Música.
Videojogos.
E o que nos vier à cabeça.
De 15 em 15 dias, à terça-feira, na sua RLX. Ora, sejam bem-vindos a mais um Críticos de Sofá. Como sempre, cá estou eu, Sérgio.
E eu, Alexa.
E então, hoje, para variarmos um pouco, vamos falar do nosso top 3 dos vilões das séries de televisão. Vamos eleger o nosso top 3. Ou melhor, supostamente era para elegermos cada um de nós o nosso top 3 dos melhores vilões em séries de televisão. O que é que acontece quando comparamos as notas? Diz lá, Alex, o que é que aconteceu?
Foi muito bom, porque nós, quando preparámos o programa, falámos deste... Vamos fazer o nosso top 3 de vilões de séries de televisão? Vamos, excelente! Fazes tu o teu top e dás as tuas razões e eu preparo o meu top e dou as minhas razões. Ora, quando olhámos para as notas um do outro, não só os vilões eram os mesmos, como ocupavam exatamente o mesmo lugar no top. Portanto, a nossa medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro dos vilões são não só os mesmos vilões, como as mesmas medalhas. Então... Isto nunca nos tinha acontecido, é uma verdade, nunca nos tinha acontecido, mas aqui estamos com a mesma apreciação de vilões. Nós que não temos de todo o mesmo gosto neste tipo de coisas, variamos bastante, não, aqui é exatamente o mesmo top. E portanto, sem mais demoras, aqui vamos só dar a perspectiva um do outro de cada um deles, sem mais demoras, avança lá então para o top 3, o terceiro lugar, a medalha de bronze dos melhores vilões de séries de todos os tempos.
Ora... Começando então pelo terceiro lugar, como não podia deixar de ser, este terceiro lugar vem de uma série de terror. Veio da série Hannibal e não poderia deixar de ser outro que não fosse Hannibal Lecter. É uma personagem aqui, como é que eu hei de dizer? Há tanta coisa para falar neste, porque este Hannibal Lecter que temos aqui é um Hannibal Lecter um pouco diferente daquele que tivemos no Silence of the Lambs. Conseguimos ver aqui algum charme que também foi passado no Silence of the Lambs, mas aqui temos mais desta personagem. Ou seja, para mim foi uma experiência, toda esta série foi uma experiência absolutamente alucinante. Porque nunca tinha... Foi para mim a primeira série que eu vi... focada num vilão e que dá-te um insight sobre o vilão ímpar. Ou seja, Hannibal é um fora de série a todos os níveis. É um extremamente inteligente, uma capacidade de manipulação absolutamente genial. Portanto, quando tu vês esta personagem em ação e tudo aquilo que ele é capaz de fazer às pessoas que estão à sua volta, eu nem sei descrever. Ajuda-me a falar isto, porque é absolutamente genial. Esta personagem é absolutamente genial. Não há é de tudo. E nós somos grandes apreciadores de séries de serial killers, etc. Uma das coisas que é quase inerente a todos os serial killers é chegarem a uma altura em que existe uma frieza nas suas ações que é para além daquilo que seria humanamente expectável. Portanto, estamos a falar de alguém que num determinado momento consegue sair ou excluir tudo aquilo que são as emoções humanas e está, pura e simplesmente, em modo quase piloto automático. Aqui, eu não consigo olhar para Hannibal e identificar alguém que não tenha emoções. Eu acho que há aqui um je ne sais quoi na maneira de ele agir e na forma como ele faz as coisas, que ao mesmo tempo vejo traços de genialidade dos mais ínfimos serial killers e dos mais geniais serial killers, e ao mesmo tempo vejo aqui quase um ser sobrenatural na forma como ele controla tudo aquilo que está à sua volta, na forma quase mágica com que as coisas acontecem à sua volta. E eu não quero entrar em grandes detalhes, porque acho que a série é absolutamente genial e acho que toda a gente devia ver esta série. Ela também é curta, infelizmente, tem 3 temporadas e não quero entrar em grande detalhe. Só queria dizer que ela é magnificamente representada por
Mads Mikkelsen,
que faz o papel de Hannibal, juntamente com outro ator que, embora seja um ator secundário, aqui em determinada altura acaba por ter tanta relevância como o próprio Hannibal,
que é o Hugh Dancy,
que faz a personagem de...
Ora, boa pergunta. Agora esqueci-me do nome da personagem.
Como é que é possível? Mas dá-te a tua opinião, que eu vejo já o nome da personagem.
Como é que é possível? E eu não me perdoo esquecer o nome da personagem, daquela que é, e já falámos aqui no Críticos Sofá antes desta série. Porquê? Porque é a minha série favorita de todos os tempos. Will Graham.
Como é que é possível?
Portanto, Hugh Dancy, que faz a personagem de Will Graham, ou seja, o detetive, não é bem detetive, o membro de
Ele é profiler.
Do profiler, exatamente, o profiler que, no fundo, persegue Hannibal. Mas já num programa muito inicial da nossa série Críticos de Sofá, falámos muito da série Hannibal, porque falámos das nossas séries favoritas todos os tempos, e a minha série favorita todos os tempos é Hannibal. Custou-me bastante meter Hannibal no terceiro lugar dos melhores vilões, porque efetivamente é a minha série favorita e tenho a tentação de querer dar-lhe o pódio e a medalha de ouro. Mas efetivamente, olhando para os outros dois, há dois outros vilões que, na minha opinião, se destacam como por aquilo que o nome é, o vilão. Mas Hannibal tem uma coisa, principalmente o Hannibal de Mads Mikkelsen. Em primeiro lugar, não considero a série de terror, nem pouco mais ou menos, considero a série de suspense psicológico, principalmente. É um thriller psicológico que eu não recomendo minimamente a toda a gente, porque é muito intenso e muito gráfico. Não poupam no detalhe de...
Daí o tal terror.
Não poupam o detalhe naquilo que é grotesco, mas é tudo representado como se fosse arte. Se Anthony Hopkins deu uma assinatura ao papel de Hannibal Lecter, que ficará na história do cinema, ao tornar Hannibal Lecter um psicopata charmoso, quase gostável, ninguém vê o Silêncio dos Inocentes, ninguém, e pensa: ai, eu quero muito que o Hannibal fique preso o resto do filme, porque todos nós sabemos que ele é um assassino e é um vilão. Mas ninguém pensa isso, porque Anthony Hopkins torna este vilão uma coisa demasiado charmosa, inteligente, interessante e gostável, que mesmo sabendo que é um assassino, nós queremos vê-lo suceder. É uma coisa muito estranha. O mesmo não acontece com Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen confere um charme devastador à personagem, mas um charme quase demoníaco. Ou seja, Mads Mikkelsen seduz como nós vemos o diabo seduzir. Ou seja, ele seduz pelo interesse, ele rodeia pelo charme, mas em nenhum momento nós achamos aquela personagem gostável. O Hannibal Lecter de Mads Mikkelsen é um vilão. O Hannibal Lecter de Mads Mikkelsen é charmoso, volto a dizer, no sentido demoníaco do termo, no sentido de como a maldade por vezes atrai o ser humano. Mas em nenhum momento eu penso, ah, eu quero muito que ele fuja. Ele é verdadeiramente perigoso. E ele, em toda a série, nas três temporadas, mostra que não vê meios para atingir os fins e que às vezes os fins são meramente ensaios intelectuais da sua mente para ver... para ver simplesmente o que é que acontece quando ele provoca uma determinada situação. E isso é extremamente assustador, quando a motivação não é mais do que curiosidade intelectual.
Curiosidade mórbida.
Mórbida intelectual, porque ele simplesmente quer saber até que ponto é que ele pode levar um ser humano à loucura, por exemplo. Até que ponto é que pode levar um ser humano a cometer atos homicidas. E ele faz estas experiências durante toda a série. E falo de uma maneira sem o mínimo pensamento moral. Ele não tem a mais pequena restrição moral. Ele é um verdadeiro vilão na sua essência.
Ele poderia ser quase um Joker de Batman.
O objetivo dele não é criar o caos. O objetivo dele não é trazer... O Joker, apesar de tudo, tem uma moralidade enorme, que é dizer, tu, neste caso ao Batman, consoante as circunstâncias, és tão ou pior do que eu. Ou seja, no fundo, o Joker é... O homem é ele e as suas circunstâncias. O que ele quer mostrar é... Nós somos todos iguais e animalescos. A nossa essência é animalesca se for posta no sítio certo. Com os botões certos. O Mads Mikkelsen, este Hannibal, ele não quer dar nenhuma lição a ninguém. Ele simplesmente tem uma curiosidade intelectual de... Tem um complexo de Deus enorme de... Eu posso manipular tudo e todos à minha volta e eu posso mover os cordelinhos para que toda a gente siga a vontade que pode ser a minha ou não, e o que ele quer é ver até que ponto é que vai. É assustador ver alguém que não se importa de matar uma adolescente, não se importa de matar mulheres, homens, não quer saber, ele simplesmente quer ver a sua curiosidade satisfeita, principalmente nas mãos de um ator como Mads Mikkelsen, um dos homens mais devastadoramente charmosos que existem no cinema hoje em dia, extraordinário ator, belíssimo homem, e portanto traz-lhe esta aura ainda mais de admiração. Fazer tudo isto num fato de três peças, como ele anda sempre, impecavelmente vestido, de fato, gravata, colete, um fato de três peças sempre impecavelmente vestido, é obra. E portanto aqui está a nossa medalha de ouro, a nossa medalha de bronze. Fugiu uma boca para a verdade? Nossa medalha de bronze, que eu tanto gostaria que fosse a medalha de ouro, mas infelizmente não é. Passamos então para a medalha de prata.
A medalha de prata vai para uma das melhores séries de todos os tempos, mais uma vez, e sobretudo porque aqui, ao contrário da série anterior, Hannibal, em que fica o gosto a mais e era uma série que terminou antes do tempo, deveria ter tido pelo menos mais uma temporada facilmente, esta série, do qual sai a nossa medalha de prata para este próximo vilão, soube terminar no momento exato e conseguiu, para mim, esse mérito, que é um dos méritos que mais falta faz, de uma forma geral, nas televisões e nas séries, que é saberem quando é que têm que acabar. E a maior parte das séries não sabe. A série é Breaking Bad e... O vilão não poderia ser outro que não Gustavo Fring, o Gus. Interpretado magnificamente por Giancarlo Esposito, é absolutamente genial e há um misto na criação desta personagem. Nota-se aqui um misto de uma máfia, quase a máfia napolitana, a máfia italiana e também de alguma forma a máfia do México, os cartéis mexicanos. E então temos uma pessoa esta personagem, que nasce também fruto... acaba por ser um daqueles vilões que é quase... como é que eu ia dizer... típicos, aqueles vilões genéricos, ou seja, a nascença do Gustavo Fring é exatamente uma série de circunstâncias em que lhe matam, se não estou em erro, é o irmão, matam-lhe o irmão, etc., e o obrigam-no a ver, e portanto, este é daquele tipo de coisas que é uma gênese que já vimos este tipo de gênese no sofrimento, é uma gênese que é quase comum à maior parte dos vilões. Mas este vilão não é, nem de longe nem de perto, a maior parte dos vilões.
Este é o meu segundo lugar e confesso que estava entre Gustavo Fring e Eisenberg. Porque, e aqui eu faço a distinção entre Eisenberg e Walter White. Walter White é o professor de química e o Eisenberg é uma personagem à parte, efetivamente. Aliás, ao longo da série Breaking Bad, o Eisenberg torna-se quase uma pessoa à parte daquela que é Walter White. E estive mesmo para substituir pelo Eisenberg, porque é de Eisenberg que saem os melhores momentos da série. Mas não, efetivamente tem que se dar a devida reverência a Gustavo Fring, a devida reverência ao ator Giancarlo Esposito, que não recebe de todo o crédito que merece por esta personagem. E sim, a sua origem, digamos assim, começou por ser algo bastante genérico, que é uma criança, um jovem que cresceu pobre no meio dos países da América Latina, que teve desde cedo contacto com, nós chamamos irmão, mas é o irmão de criação, alguém com quem ele cresceu desde muito novo, e que ele sempre foi muito orientado para o negócio, e esse irmão sempre foi muito talentoso ao nível da química. Ora, esta união sai em que ele apresenta a um cartel, eles os dois apresentam-se a um grande cartel para mostrar o talento que o irmão teria a produzir uma nova droga. O cartel não gostou que isso acontecesse, não confiou que conseguiriam fazer isso, mas ficando leais ao cartel, e resolve matar um deles, sendo que quem resolve matar é o químico, e portanto obrigando a Gustavo Fring a assistir. Isto desencadeia uma série de reações nesta personagem, reações essas que desenvolve-se uma aptidão para o negócio e frieza. Portanto, tiraram a Gustavo Fring, a única pessoa por quem ele se importava no mundo, e aí entra aquela lógica que quando uma pessoa não tem nada, então não tem nada a perder. E esse é o tipo de pessoas mais perigosas do mundo. As pessoas que simplesmente não têm nada a perder. E aqui entra essa personagem que cresce para o olho, para o negócio, e que cresce a fazer tráfico de droga entre o México, a Colômbia, os países da América Latina e os Estados Unidos, criando para... exercer este domínio da droga uma cadeia de restaurantes fictícia. Bom, era uma cadeia de restaurantes, efetivamente, era mesmo uma cadeia de restaurantes.
Era a fachada para o negócio.
Que se tornou quase icónico na série e fora da série. Aliás, existem restaurantes agora sob essa marca, Los Pollos Hermanos, em que é um restaurante de fast food, de hambúrgueres e afins com...
Não era tanto de hambúrgueres, era quase tipo KFC, ou seja,
exatamente,
tudo que tenha a ver
com frango, feito com uma receita especial, de um molho especial do Los Pollos Hermanos, e portanto ele tornou-se um magnata destes restaurantes, com extrema influência nas cidades onde existia, extrema influência na polícia, porque era alguém a quem ele dava bastantes donativos, a quem ele subsidiava unidades de combate às drogas, ele subsidiava as eleições dos políticos que mais combatiam as drogas,
dava emprego, a jovens
que saíam de programas de recuperação. Portanto, à partida, este homem era a folha mais limpa e ética que se poderia ver. A folha mais absolutamente impecável que se poderia ver. Este homem tinha um passado que ele limpou, que vinha do Chile, supostamente, completamente limpo. O destino dele cruza-se com Heisenberg. Um começa a produzir a sua famosa fórmula da sua metanfetamina azul para Gustavo Fringe. Gustavo Fringe distribui a Heisenberg, é o cérebro por trás. E claro, quando dois titãs de ego narcísicos se cruzam, o resultado nunca poderia ser bom. Temos então dos melhores diálogos e conversas que já se produziram para a televisão entre os dois, a terceira e a quarta temporada, que é onde entre estas duas mentes se degladiam, são capazes de ser as melhores temporadas de Breaking Bad, em que estes dois homens vão um contra o outro, em que temos Heisenberg a tentar puxar a perna de Gustavo Fring, Gustavo Fring a manter-se calmo, e como esquecer o momento em que Gustavo Fring vai de encontro às balas quando o cartel inimigo tenta matar. Como esquecer o momento em que ele sai de casa e vai de braços abertos a mexer a cabeça como quem diz, e agora, matem-me, atirem-me, e não se desvia das balas ao ponto de o cartel inimigo se pôr a andar, porque aquilo é demasiado corajoso, demonstra demasiado poder e respeito. Como esquecer o momento em que Gustavo Fring vai ao hospital, cruza-se com Walter White. Walter White fica com medo que Gustavo Fring vá querer exercer algum tipo de vingança pela forma como o negócio correu mal, e no meio de toda a esquadra de polícia que estava ali a ver o colega ferido, Gustavo Fring olha para o Walter White e diz: agora aperte-me a mão, diga obrigada e saia da minha frente, com a mesma leveza com que o estivesse a ameaçar. Aliás, a ameaça velada de Gustavo Fring o tempo inteiro na série é bem mais assustadora do que qualquer grito. Um silêncio de Gustavo Fring a meio de uma frase é uma sentença de morte. Bem mais assustador do que qualquer demonstração de poder
bélico
ou qualquer outra coisa. Isto sim é um vilão bem escrito, um vilão bem representado. Quando a simples presença do vilão no ecrã te faz tremer e pensar, meu Deus, como é que esta cena vai acabar? E era isto que o Gustavo Fring trazia a cada cena que trouxesse à sua frente. Parabéns ao Giancarlo Esposito, ao grande ator que representou Gustavo Fring. Parabéns a quem escreveu esta série, criaram um vilão memorável. Passamos para a medalha de ouro?
Passamos para a medalha de ouro.
Depois destas... Ai, tão, tão nobres medalha de bronze e medalha de prata, eu continuo com o meu coração partido de não poder trocar esta lista. E antes de passarmos para a medalha de ouro, só dar aqui uma referência, digamos, medalha de mérito ou a medalha de reconhecimento a algumas personagens, principalmente a duas que marcaram a minha vida. Estou a falar de Cancer Man de Fecheiros Secretos, que foi uma personagem que me marcou profundamente, porque eu adorava a série, e o Cancer Man, que era o homem que atazanava o Mulder e que aparecia sempre a fumar um cigarro.
Sim.
Sempre a fumar Marlboro. Esta personagem ficou-me na cabeça, e era um homem com muita classe, e que era um vilão com muita, muita classe. E também uma grande salvaguarda à personagem da série Game of Thrones, que é Tywin Lannister, o pai dos Lannister, o pai de todos os Lannister. É, para mim, das melhores personagens que alguma vez apareceram na televisão. Mas pronto, vamos então à personagem, à medalha de ouro.
Vamos à medalha de ouro. E a medalha de ouro acaba por vir, curiosamente, nesta lista de séries que já que falámos, acaba por ser da série menos querida. Ou seja, nesta lista de três, se tivéssemos que fazer uma lista destas três, não a nível dos vilões, mas a nível
de séries,
esta viria em terceiro lugar.
Viria em terceiro lugar, sim.
E que série é esta? É exatamente a série Game of Thrones.
Exatamente.
Game of Thrones, uma série que começou por ser muito boa e que terminou horrivelmente. E vamos deixar por aqui, porque ainda é uma ferida aberta no meu peito. E portanto, quem é que é o personagem número 1? Littlefinger. Não poderia ser outro personagem. Estamos a falar de alguém que, como descrever, num universo tão grande como foi o universo de Game of Thrones, com todos os reinos, com todos com todos os territórios, todas as casas, no centro de todos os acontecimentos está uma só pessoa. E esta pessoa consegue controlar tudo e ao mesmo tempo ser uma personagem que passa completamente despercebida e que pouco valor se lhe dá. É uma personagem que não precisa de ser loud, não precisa de ser grande, não precisa de gritar, não precisa de chamar a atenção para si, e tem a plena consciência de que ele põe e dispõe como um jogador de xadrez num tabuleiro gigante que está por cima e que consegue mexer as peças de tal forma que essas próprias peças pensam que se mexeram por sua ideia.
É exatamente isso. Littlefinger, ou melhor, Peter Baelish, que é o nome da personagem, de Littlefinger era a alcunha que ele recebeu desde miúdo, e julgo, se não estou em erro, que veio esse nome porque ele perdeu uma luta de espadas em miúdo e o opositor dizia que era porque ele tinha as mãos pequenas e os dedos pequenos, portanto ele não era, e era assim que era acusado, não era masculino nem homem o suficiente. E Peter Baelish é aquilo que se chama um Master of Puppets. Por favor, enquanto eu estou aqui a falar, Peter Baelish, procura por favor o nome do ator, porque eu tenho que dar mérito a este ator que entrou na série, Aidan Gillen. É Aidan Gillen, certo? Estamos só a confirmar em direto. Exatamente, Aidan Gillen, o ator inglês que foi genialmente escolhido para fazer de Peter Baelish, para tomar esta personagem. É um ator que, olhando para ele, é um ator bastante...
Ele é...
Irlandês. Peço desculpa, não é inglês, e corrijo já aqui, porque eu também não gostaria que me dissessem que eu sou espanhol ou coisa do género. Não tenho nada contra os espanhóis, mas sou portuguesa. E, portanto, convém corrigir a nacionalidade, porque ser inglês não é a mesma coisa que ser irlandês, de forma nenhuma. Portanto, ele é um ator irlandês, Aidan Gillen, e foi escolhido para esta personagem um ator que, olhando para ele, é bastante, não há nenhum traço marcante neste ator, e ele conseguiu conceder à personagem provavelmente o melhor desempenho consistente durante toda a série. E olhem que estamos a falar de uma série repleta de extraordinárias representações, repleta de extraordinário casting. É provavelmente, e já falámos disso aqui, é provavelmente a série com o melhor casting de todos os tempos, de todas as personagens. Todas as personagens foram magistralmente casted. Os atores foram magistralmente casted. Eu não pensaria em nenhum outro ator para qualquer uma das personagens. Foi genial. Quem fez o casting disto deveria receber todos os prémios possíveis para casting. Efetivamente, esta teria sido a melhor série de todos os tempos, na minha opinião, falando em banda sonora, cinematografia, escrita, acting, fotografia, tudo, produção. Teria sido a melhor série de todos os tempos, sem dúvida alguma, não fosse o desastre da 7ª e 8ª temporadas. Toda a gente fala da 8ª temporada, para mim a série acabou, como tu sabes, no momento em que, precisamente, e spoiler alert, precisamente a personagem de Peter Baelish morre. Peter Baelish Littlefinger é, efetivamente, o único, o genuíno Master of Puppets. Só existe Guerra dos Tronos, só existe sequer trama, porque Peter Baelish existe. Caso contrário, nada na Guerra dos Tronos teria ocorrido como ocorreu. E é incrível, e é para mim aqui revela-se o gênio de George R. R. Martin, é um gênio, efetivamente, que quem lê os seus livros sabe que as personagens principais, o livro é escrito por capítulos, cada um deles dedicado a uma personagem. Ou seja, o que os capítulos são, por exemplo, Daenerys, o capítulo a seguir é Jon Snow, o capítulo a seguir é Arya Stark e por aí fora. Os capítulos são escritos aos olhos das personagens relevantes. Não há nenhum capítulo escrito aos olhos de Peter Baelish. Nenhum! Peter Baelish não tem direito a nenhum capítulo escrito aos olhos dele. E, sem ter esse destaque por parte do autor, o autor deu-lhe a ele o centro de tudo o que aconteceu. Aliás, a Guerra dos Tronos inicia-se, a Guerra dos Tronos por si só, inicia-se com a morte de Ned Stark. A morte de Ned Stark põe os Lannister contra os Stark e o Sul contra o Norte. E daqui se desenrola tudo. A morte de Ned Stark foi uma morte planeada durante anos por Peter Baelish, porque ele queria e sempre foi apaixonado, loucamente doente, por Catelyn Stark, que acabou por casar com Ned Stark. Ele era doente, obcecado por ela. Ela recusou-o em miúdos. Exatamente, porque ele era engraçado, mas ela não o via como homem suficiente. Casa com Ned Stark, algo que ele nunca perdoou, e durante anos planeou movimentos cirúrgicos para pôr Ned Stark a ser a mão do rei e nesse momento ter o poder para o poder matar. Isto desencadeia a morte de Ned Stark, que acontece no primeiro livro e acontece na primeira temporada de Guerra dos Tronos, leva a que tudo o resto se desenrole como um castelo de cartas. É ele que planeia a morte de Joffrey Lannister, é ele que planeia a fuga da filha de Ned Stark, da filha mais velha de Ned Stark, é ele que planeia a luta pelo castelo ao norte, por Winterfell, é ele que planeia tudo. Tudo o que acontece pode-se vir olhar para trás a desenvolver por ele. Inesquecível momento na série em que, e é algo que não acontece nos livros, foi um diálogo escrito apenas para a série, o famoso diálogo que ficou conhecido como Chaos is a Ladder, o caos é uma escada, em que vemos Varys the Spider a provocar Peter Baelish e Peter Baelish a responder e a mostrar a sua superioridade intelectual e estratégica a Varys, dizendo e descrevendo que para ele o poder não é tão importante como o caos. Para ele o caos é uma escada que se sobe, e o poder também. E ele não tem nenhum pudor em eliminar seja quem for. Ele tem uma casa de prostitutas onde todas contam o que está a acontecer, portanto a rede de influência deste homem que veio do nada e que consegue movimentar todos os reinos à sua vontade é, sem dúvida alguma, não só uma das melhores personagens alguma vez escritas em literatura, das mais complexas e geniais que foram escritas, como, através deste ator Aidan Gillen, é uma dos melhores papéis numa série. Para mim, a série morreu com a sua morte, não porque, eu gostava tanto dele e ele morreu, mas pela forma como foi eliminado na série. Algo que não está nos livros, já não existiam, já não havia mais livros para escrever, e os escritores que demonstraram a sua debilidade total em escrever conteúdo fora dos livros, escreveram-no a ser morto às mãos de Sansa Stark e às mãos de Arya Stark, duas pirralhas comparadas com um homem deste intelecto, a ser morto e a cair numa armadilha primária que até eu vi que era uma armadilha. E este homem jamais cairia numa armadilha tão primária, principalmente por uma pirralha. E isso custou-me ver até que ponto baixaram o nível intelectual e de importância desta personagem. E para mim, a série morreu aí pela tão má qualidade escrita que demonstraram e no tão mau tratamento de uma personagem que era única, como é Peter Baelish. Ator Aidan Gillen, parabéns, conseguiste produzir, sem sombra de dúvida, o meu vilão favorito de todos os tempos, conseguiste dar corpo ao mistério e classe e astúcia que nunca se viu noutro vilão. E George R. R. Martin, aqui eu faço uma vénia total à tua capacidade de escrever uma personagem que, não tendo um único capítulo dedicado a ele, é a personagem mais central e crítica de todos os teus livros. Parabéns, Peter Baelish é único e não são duas séries horripilantes de Guerra dos Tronos que sugeriam e que sugerirão este nome para mim.
Não, sem qualquer sombra de dúvidas, aliás, como disseste bem, tens duas séries em que ele acaba por morrer numa e na outra já nem sequer está presente, portanto, e de facto é isto, é muitas vezes em várias séries nós sentimos a perda de um personagem porque gostávamos desse personagem e sentimos que foi injusta, devia ter sido, não devia ter sido, mas na generalidade dos casos a personagem, se olharmos de forma racional e menos emotiva, faz sentido aquela personagem ter ido de determinada forma. Aqui não é o caso. Aqui, para alguém o matar desta forma foi porque ignorou todo o seu passado. E é óbvio que poderíamos sempre entrar naquelas coisas no melhor pano cai a mancha e todos sabemos disso. Mas uma coisa é no melhor pano cair a mancha, noutra coisa é pegares num personagem e tirares-lhe toda a sua essência e deixá-lo cair às mãos de uma, lá está, como tu dizias, de uma artimanha básica de duas miúdas que não é por serem duas miúdas ou por serem três ou até podiam ser 20, não é por aí, é o quão básico foi a armadilha que foi criada, que faz lembrar que numa situação real o que eu viria a acontecer ali era de repente aquelas miúdas, quando dessem por elas, estavam rodeadas de pessoal e estaria ele a dizer: vocês achavam mesmo que eu ia cair nisto? Vocês conhecem-me muito mal. E pronto, isto seria efetivamente dar continuidade àquilo que era este personagem. Mas pronto, também se acontecesse isso, pois a seguir haveria uma série de outros eventos que não teriam capacidade de acontecer, e percebe-se que há uma necessidade de mandar este personagem, de matar este personagem, porque ninguém sabe como lidar com este personagem, o que fazer a seguir com este personagem, e esse ninguém é, tirando George R. R. Martin, ninguém sabe pegar num personagem destes, porque é um personagem tão complexo que certamente, e não tirando mérito, mas dificilmente alguém que seja apenas um escritor de guiões teria capacidade de eventualmente dar continuidade e a devida continuidade a um personagem com esta complexidade. E pronto, Olha, foi isto, não é? Não é? Ao fundo é o que há, é o que temos. Portanto, recordando aqui os nossos lugares, em terceiro lugar temos então Hannibal, da série Hannibal, feita por Mads Mikkelsen. Em segundo lugar,
Gustavo Fring, da série Breaking Bad, representado por Giancarlo Esposito.
E em primeiro lugar temos então Peter Baelish, Littlefinger, representado então por
Adam Gillen.
Exatamente. E foi o nosso top 3 dos melhores vilões das séries da televisão. Quem sabe no futuro não faremos um top 3 dos melhores vilões aí de filmes. E aí certamente já vai ser diferente. E pronto. Fechamos então o sofá. Daqui a 15 dias cá estaremos novamente com mais uns temas. Quem sabe se vem aí o top 3 do cinema, dos vilões do cinema. Obrigado então e até daqui a 15 dias.
Até daqui a 15 dias.
There is a fifth dimension beyond that which is known to man.
You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to
Críticos de Sofá.
Um programa sobre
cinema,
música,
videojogos
e o que nos vier à cabeça.
De 15 em 15 dias, à terça-feira, na sua RLX.